Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Continuando a exposição que iniciamos desde o versículo 1. E, se Deus permitir, iremos até o último do livro. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8, diz: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la de uma maneira correta, iluminada pelo teu Espírito, e que seja útil às nossas vidas como crentes que somos, para vivermos cada vez mais de acordo com o teu Filho Jesus Cristo e aprendendo com a tua palavra, e aqueles que não são ainda salvos pela fé neste Salvador maravilhoso, que esta pregação contribua para que eles possam enxergar o estado em que se encontram de perdição, de distanciamento de ti, e que possam reverter isto pela única forma que os teus planos eternos conceberam, que é a aceitação de Cristo como Salvador, a humilhação diante de Cristo, o pedido de perdão, o reconhecimento da própria pecaminosidade e a entrega voluntária do próprio coração, da própria vida, ao controle dele, Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, aqui começa a revelação propriamente dita, da qual João fala desde o início. Quer dizer, começa e não começa. Digo, revelação é o que foi dito para João transmitir às igrejas, porque ele começa a falar nisso e logo desvia, como vamos ver. Mas, claro, a palavra desviar não é muito boa, né? Mas ele faz aí um caminho à parte. Claro que isto também é uma revelação, mas deixando um pouco de lado a questão das cartas às igrejas, ele fala nas igrejas, sai do rumo um pouco, depois volta, como nós vamos ver. Isso era muito comum, é muito comum com o apóstolo Paulo, e João aqui faz também. Então, nos versículos 4 e começo do 5, ele se identifica de novo, é a segunda vez. Já tinha falado no versículo 1, agora ele diz: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Começa, então, a fazer o que ele foi mandado, dirigir mensagens individuais a cada uma de sete igrejas que Deus escolheu para mandar uma carta individual para cada uma, na Ásia, que na realidade é a Ásia Menor, hoje a Turquia. Quando nós chegarmos nas próprias cartas, nós vamos comentar mais sobre essas igrejas e como é que se interpreta essas cartas e tudo mais. Então, ele começa com a saudação usual na época, desejando graça e paz. Então, ele diz: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Aí faz a saudação normal da época: graça e paz a vós outros, Logo depois, ele vai explicar melhor que graça e paz é esta, ou pelo menos de onde vem esta graça e paz, deixando claro que não é uma saudação puramente de costume, algo que se diz felicidades para você, ou coisa assim, um desejo meio vazio. Não é como qualquer um imagina que seja graça, graça e paz. É o que você pensa de graça, é isso aí que eu lhe desejo. E paz, que paz é essa? É que você imaginar, cada um tem para si o próprio conceito das coisas. Imagine aí que graça é essa. Não. Esse graça e paz tem condições. Eles precisam ser caracterizados. E aqui João faz isso dizendo da parte de Deus. Como muitas epístolas começam de Paulo, eu acho que praticamente todas, não cheguei a contar de uma por uma, mas acho que praticamente todas as epístolas de Paulo começam falando em graça e paz da parte de Deus. Ou seja, é uma graça da maneira como Deus ensina que é graça. Não é o que cada um pensa que é graça. É uma paz como Deus ensina o que é paz, na palavra revelada dele. É muito comum hoje o relativismo, em que cada um pensa o que achar melhor, cada um tem a sua própria definição de amor, sua própria definição de salvação, de perdição, até mesmo de Deus. Isso é muito relativo, e cada um tem a sua própria... no seu próprio pensamento, sua própria filosofia sobre o assunto, fique à vontade, e você não critique o meu jeito de pensar, eu não critico o seu, você pensa o que você quiser, e no fim está tudo certo, isso é que é importante, nos amarmos uns aos outros, e aí vai longe com essa história, e os termos muito, muito mal definidos, se acostume a tratar os termos, esses termos tipo salvação, Deus, pecado, arrependimento, vida eterna, graça, paz, perdão, se acostume a lidar com esses termos dentro dos limites que a Bíblia impõe e da forma como a Bíblia ensina que esses termos são. Eu te amo. Um minutinho aí. Dá para explicar o que quer dizer eu te amo? Especialmente quando você estiver falando de Cristo, se estiver falando do Evangelho para alguém, o assunto for primariamente espiritual, preste bem atenção e se acostume a usar os termos como eles devem ser utilizados. A palavra de Deus não se acomoda para qualquer tipo de pensamento, nem segue o que cada um pensa, não. Ao contrário, cada um é que deve se amoldar e seguir o que a palavra de Deus ensina. Então, João agora define essa graça e paz, como aliás Paulo faz também, é da parte de Deus. O que eu estou desejando é que vocês tenham, recebam, sejam beneficiários da graça de Deus e da paz de Deus. Só que João não simplesmente diz da parte de Deus ou do Deus ou do Senhor Jesus Cristo, coisa assim, não. Ele começa a citar, tudo indica, cada pessoa da Trindade. E ao fazer isso, ele se entusiasma tanto que ele deixa as cartas das igrejas de lado. Até o versículo 9, nós estamos aqui no 4. Mas logo, logo, como eu falei, ele parte por um caminho paralelo, no 5, no 6, no 7, no 8, aí no 9 ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, ele retoma, porque do 4 ao 9 é como se fosse um parênteses ou uma digressão, essa é a palavra que eu estava atrás, em vez de desvio, que essa não é boa, uma digressão que ele faz aqui, ele se entusiasma. Então ele começa a grande digressão, até o versículo 8, citando de duas maneiras interessantes cada uma das pessoas da Trindade. Parece que ele faz isso, eu vou já explicar o porque o parece. Duas maneiras. Um, ele enfatiza a individualidade de cada pessoa divina, dizendo para cada uma delas a expressão, não sei se vocês notaram, da parte de e da parte de. Então, ele usa três pessoas depois desta da parte de. Ou três personagens, melhor dizendo. Segunda observação interessante. Em vez de dizer apenas Pai, Filho ou Espírito Santo, ele descreve cada um de modo muito peculiar. Tão peculiar que, quando chega no Espírito Santo, dá problema de interpretar. Mas vamos lá, no primeiro a que ele se dirige. Então, graça e paz, não como qualquer um pensa, mas da parte de Deus. Que, no caso, ele vai dizer, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Na realidade, esta descrição cabria a qualquer pessoa da Trindade. E ao Deus triuno, falando de uma maneira, juntando as três pessoas num só Deus. E deixe-me dizer logo que muitos dos termos que João aplica, a abundância de termos que ele aplica para a divindade, pode ser, muitos desses termos podem ser aplicados a uma, ou a, alguns não, alguns são evidentemente aplicáveis apenas a uma determinada pessoa da Trindade. Outros não. Não se sabe direito a quem ele estava se referindo. E nós vamos já encontrar esse problema, mas não é problema, essa característica, logo no início aqui da carta. E os estudiosos já começam a discutir logo aqui. Ele está se referindo ao Pai. É não. É ao Filho. Não, é ao Pai. Porque lá na frente, essa aqui se repete e é ao Pai. Não, mas é ao Filho por causa disso e isso. E já há uma discussão. Vocês vão ver isso várias vezes nas Escrituras. Nas Escrituras, não. No livro de Apocalipse. Poderíamos ver isso como uma desvantagem, ou como um aspecto de meio frustração. Mas não sabemos o que está falando aqui, é do Pai, está falando do Filho, está falando do Deus triuno. Que coisa desconfortável isso. Se é assim que Deus faz, com certeza não é desconfortável, e nós devemos aprender o ângulo correto de ver essas coisas. Eu, pelo menos, tenho tentado ver assim. Que maravilha! Nós temos um Deus tão maravilhoso e tão misterioso que ele existe e se manifesta em três pessoas distintas entre si, coiguais e coeternas, e cada uma dessas três pessoas divinas, a cada uma delas pode se atribuir características, atributos simplesmente maravilhosos, espetaculares. É como se dissesse, escolha! Para qual pessoa da Trindade você quer que eu aplique isto aqui? Qualquer uma é digna disto. Então, o fato de não sabermos, às vezes, para qual pessoa João está se referindo, que não seja um motivo de frustração, mas de glória a Deus. Se for ao Pai, ótimo. Se for ao Filho, ótimo também. Se for ao Deus triuno, ótimo também. De qualquer forma, Deus merece essas coisas que ele está dizendo aqui, João. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Como a segunda pessoa talvez se refira ao Espírito Santo, que é muito provável, e a terceira, que ele se refere, depois da expressão da parte de, ele trata obviamente de Jesus Cristo, porque ele cita nominalmente, aí é fácil. Então, tudo indica que aqui João quis se referir a Deus Pai. E, nesse caso, a expressão que era, que é e que era, lembra o nome Jeová, que é o nome pessoal de Deus, que significa eu sou o que sou. Ou, de uma maneira mais abreviada, eu sou. Basicamente, é isso que significa Jeová. Então, essa expressão aqui lembra. Agora, o termo Jeová, ele é aplicado ao Pai, a Cristo, em passagem do Velho Testamento, quando se vê pelo Novo, essa passagem se refere a Cristo, e lá é chamado Jeová. Então, pode ser aplicado a um ou ao outro. Então, essas duas características falam, obviamente, de eternidade. Existe hoje, mas nunca teve início de existência. Apenas o Deus triuno preenche essa condição, ou cada pessoa individual da Trindade, que é, que era, é, aqui tem que ser Deus, para se enquadrar nesta expressão. Ninguém, não há criatura humana, não humana, não há nada da criação que possa se aplicar a isto aqui, que é e que era, que sempre foi, sempre existiu, não tem ninguém, só Deus. Exatamente. É isso que o João quer dizer, falando de infinitude de existência. E a próxima expressão que se esperaria é que é, que era e que sempre será, ou que sempre existirá. Mas não é bem o que João diz. Ele diz, e que há de vir. Aqui reforça um pouco a expressão, a ideia dos que pensam em Jesus Cristo. Mas é fundamental pensarmos também no Pai vindo com Cristo. Quando se fala na parúsia, é o termo grego para o aparecimento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a manifestação dele, se pensa em Jesus Cristo. E fala-se sempre em a segunda vinda de Cristo. E está correto pensar assim. Mas não isole o Pai, a ideia do Pai, quando falar na vinda de Cristo. Porque o Pai virá com Cristo, se não pessoalmente, aí começamos a entrar em terreno muito misterioso para nossas limitadas mentes, mas se não, vamos dizer, pessoalmente, naquele sentido de deixar o trono dele no céu, mas com certeza em Cristo ele virá também, totalmente concentrado nas coisas daqui, tudo ocorrendo de acordo com a vontade dele, como ele quer. Então, o reino de Cristo, no qual Cristo reinará por 1000 anos, é também o reino do Pai, de Deus. Podemos chamar assim, sem dúvida, sem problema nenhum. Então, pense no reino de Cristo como também o reino de Deus. Pense na vinda de Cristo como a vinda do Pai. Não tão fácil de entender, como se fosse fácil entender a vinda de Cristo, mas a do Pai, um pouco mais, bem mais complexa, mas a ideia está lá, não separe. Como se Cristo viesse, o Pai fica lá no céu, cuidando das coisas lá da pessoa, da primeira pessoa da Trindade, e Cristo aqui, o Pai lá. Não é assim que a Bíblia trata. Os profetas falaram no reino de Deus. Lá em Daniel diz, o Deus do céu suscitará um reino. Jesus incluiu na oração do Pai Nosso, oração ao Pai Nosso, venha o quê? O teu reino, não é? Venha o meu reino, Cristo ensinando. Ou então, que venha o reino do teu filho, que estaria absolutamente certo, óbvio. Mas o próprio Jesus Cristo ensinando a nós, orem ao Pai, venha o teu reino. Então, como é que o reino dele vem e o próprio não vem? Então, pense no Pai vindo com Cristo. É absolutamente próprio isto. O próprio Apocalipse, lá no capítulo 11, vamos chegar lá, um dia, o reino do mundo se tornou do Senhor, falando do Pai, porque ele diz aqui, e do seu Cristo. Então, é evidente que esse Senhor aqui se refere ao Pai. Então, o reino aqui dos dois. Essa passagem aqui clara, Apocalipse 11, 15. Apocalipse 19, 6. Do reino, o nosso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. E poderia citar várias passagens falando do reino como pertencente ao Pai também. Então, quando pensar em segunda vinda de Cristo, pense também no Pai vindo com ele, Cristo, em termos de atuação do Pai neste mundo, a realização plena dos projetos, dos planos de Deus para a humanidade. Quer dizer que ele virá. Então quer dizer que ele não está aqui hoje. Não é bem assim. Essa pergunta não pode ser respondida tão assim facilmente. Antes de tudo, Deus é onipresente, que é algo que já ultrapassa também o nosso conhecimento. Mas a presença dele, do Pai, aqui neste mundo, para a humanidade, atualmente, inclui a atuação de um ser angelical, criado com muita honra e com muita glória, que se rebelou contra Deus, quis ser como Deus e caiu em desgraça, pecou, se tornou absoluto e totalmente maligno, a ponto de ser chamado o pai da mentira, com muito poder. Esse muito, quando comparado com o poder de Deus, de Cristo, fica pequeno. Mas do nosso ponto de vista, é muito o poder deste elemento aqui, e vocês sabem que eu me refiro ao diabo, e que a Bíblia chama de Deus deste século e príncipe deste mundo. Deus deu a ele, na sabedoria dele, Deus, por um período provisório que vai se encerrar, literalmente, num certo dia, mas Deus deu ao diabo um poder grande neste mundo, para não dizer um certo domínio aqui neste mundo, como, aliás, é claro observar, não muito longe da própria infeliz cidade de Fortaleza, com todas as violências e tudo que se vê, e não somente aqui, mas na realidade no mundo todo, cada um com as suas circunstâncias, mas é evidente a falência da humanidade, o fracasso dos homens em conseguirem manter um mínimo de harmonia, de paz, de sinceridade, de verdade, e cada vez isso deteriora mais e mais e mais. Ou seja, a presença de Deus Pai aqui é discreta no mundo, é pouco perceptível. O diabo é muito mais presente aqui, muito mais visível aqui, hoje, ao nosso redor. É assim que Deus quis, e é assim que é. E o diabo tem muito mais súditos no mundo do que Cristo tem. Muito mais. É assim que Deus quis, é assim que é, que são os fatos. Seja como for, isso vai ter um fim, e haverá um tempo em que a presença de Deus será absolutamente visível, óbvia, fulgurante, espetacular, cheia de glória, neste mundo. Isso acontecerá durante o milênio, os mil anos em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, estará diretamente reinando em Jerusalém. E como já falei, podemos dizer tranquilamente que este é também o reino do Pai. Então, era e que virá, como João diz. Então, antes de continuar, insisto, nunca tire a pessoa do Pai Celeste da sua mente quando pensar em Cristo voltando. Junte o tempo todo com a pessoa do Pai voltando em Cristo, com Cristo. Continuando. Depois de falar da parte do Pai, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Esse aqui é o primeiro exemplo da linguagem simbólica pesada que nós vamos ter que nos acostumar no livro de Apocalipse. Estamos inaugurando aqui com esta expressão dos sete espíritos. Na minha Bíblia, o espíritos aqui está em maiúsculo, na sua deve estar também, pois esqueça isso. O original não tinha maiúsculo nem minúsculo, era tudo, acho que maiúsculo, se eu não me engano. E não tinha diferenciação de minúsculo e minúsculo, foram colocados depois. Então, isso não quer dizer coisa nenhuma para mostrar, mas está aqui, é uma pessoa divina, porque tem o E maiúsculo. Esqueça. Isso aí não significa nada. O tradutor achou que se referia a Deus. Deus é Espírito Santo. Então, botou o E maiúsculo, ok? Mas, biblicamente, não é nenhuma prova. Isso aí. Há muitas sugestões, interpretações. Das muitas, eu filtrei, ficaram duas, as mais comuns, que se refere ao Espírito Santo, que, ao meu ver, é a mais óbvia, e outros que acham que se refere a sete seres espirituais que não sabemos quem são. Aí há os detalhamentos das interpretações, alguns acham, dão até nome de seres angelicais, inclui Gabriel e tal, aí isso vai longe. Quem são esses sete espíritos, já que não são o Espírito Santo, se não for? E outros dizem, é o Espírito Santo, com certeza é o Espírito Santo. Eu acho que vou me acostumar com a ideia de evitar o com certeza em muitas coisas de Apocalipse, em algumas coisas, não todas, em algumas coisas vamos ter que, nós devemos morrer segurando que é daquela forma, quando nós pudermos de fato sustentar, quando a Bíblia, quando a revelação de João nos der autoridade para isso. Mas haverá uma abundância de passagens como essas em que não há condições de dizer com certeza é. Então, cada um tem a sua convicção, com a força que quiser ter, tudo bem. Mas é bom saber que há crentes sérios, estudiosos, que pensam diferentes um do outro. E já disse uma vez, e vou dizer esta, e não será a última, que isso não seja um motivo de frustração para nós. Porque é assim que Deus quer que nós, que nós encontremos Apocalipse, com essas dificuldades mesmo. Eu me inclino fortemente para a primeira opção de que aqui se refere ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, como nós também costumamos colocar nesta ordem, que não quer dizer que seja bíblico, um, dois, três, tem que ser assim, apesar de que muitas vezes é colocado nesta ordem, mas aqui não é, por exemplo, então não é uma coisa obrigatória. Primeiro porque o objeto da descrição aqui é colocado lado a lado com o Pai e com o Filho. Então, é muito fácil entender que a primeira pessoa que aqui João se refere da parte de é o Pai. A terceira é óbvia, como vocês vão ver, Jesus Cristo, porque diz o nome. Então, essa do meio aqui, tudo indica por uma correlação tratar-se de uma pessoa divina. Além do fato, ou incluindo a expressão da parte de, da parte do Pai, da parte do Filho, lá na terceira pessoa que ele diz, e essa segunda é muito razoável acharmos que se trata, então, de alguém absolutamente correlato a Deus Pai e ao Deus Filho. Só tem um que pode se igualar aqui, que seria Deus Espírito Santo. Obviamente, quando há muitas interpretações de pessoas sérias quanto a uma certa passagem, com certeza, essas interpretações, cada uma delas, vai ter pontos fracos e pontos fortes. Não tem jeito. Então, aqui, o ponto forte, eu já disse, está ao lado do Pai, ao lado do Filho, mesma expressão e tal. E o ponto difícil, não sei se é ponto fraco, mas é o plural. Sete espíritos. Mas aí entra uma simbologia, que é outra dificuldade de Apocalipse, é quando se aplica a literalidade e quando se aplica a simbologia. Aí nós falamos aqui em símbolo, porque esse se é o Espírito Santo, e fala em sete, então esse sete é símbolo de alguma coisa. Tudo bem, não tem problema. Só que nós vamos dizer, o milênio é literal. Aí vem uma milenista e diz, não, é símbolo também. Estão vendo a dificuldade de interpretar. Então, de se ter uma linha coerente, escatológica, ou relacionada com as últimas coisas. Não tem nenhuma corrente vai escapar, ou nenhum grupo vai escapar de ser chamado de incoerente. Não tem jeito.
Então, se acostume, se você é pré-milenista, se acostuma a ser chamado de incoerente, se você é pós-milenista, se acostume a ser chamado de incoerente, se você é amilenista, se acostume a ser chamado de incoerente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque o importante é você orar a Deus e tentar adquirir uma interpretação pessoal sua, estudando, ouvindo, usando a sua inteligência, se ela é pouca, se ela é muita, não importa, pedindo sabedoria a Deus, iluminação a Deus, e permitir que o Espírito Santo lhe ilumine, e o que passar pelo seu filtro aí de carne, de limitação, passou, e é o que você creu, e se prenda nisso aí. E também esse prender é variável de acordo com a clareza do que está em vista e coisa assim. Mas não é algo simples. Então você vê alguém conversando sobre passagens como essa aqui e falando de uma maneira extremamente forte, tão forte como nós podemos dizer que a terceira pessoa a que João se refere aqui é Jesus Cristo, porque ele disse, né? E da parte de Jesus Cristo. Agora diga que não é Jesus Cristo. Se João está dizendo, pois tem gente que argumenta que é o Espírito Santo na segunda a pessoa que ele diz, com a mesma autoridade com que diz que é Jesus Cristo a terceira. Não pode. A força tem que diminuir. Até por uma questão de humildade, talvez. Não sei. Seja como for, se é o Espírito Santo aqui, que tudo indica que é, parece que é, então o plural simbolizaria algo da diversidade do Espírito Santo, diversidade de atuação do Espírito Santo, e o número 7, porque é conhecido como sendo o número da perfeição, que é adequado para uma pessoa divina. Então, não é muito complicado explicar simbologicamente esse plural de 7. Mas vamos continuar aqui. E eu quero fazer uma observação pessoal. Ele diz aqui, qual é a característica do Espírito Santo? A de Deus Pai, ele já disse, que era, que é e que há de vir. E qual é a do Espírito Santo? Vamos assumir, então, que é o Espírito Santo daqui para frente. Já uma vez explicado o que eu já falei. Que se acham, no plural, porque são 7 Espíritos, né? Que é, achamos que seja o Espírito Santo, que se acham diante do seu trono, do trono do Pai, claro. Aí tem algo interessante que me chamou a atenção. Aqui vem algo muito pessoal de reflexão minha. O Pai tem um trono. E aqui fala várias vezes no trono dele. O Filho tem um trono. Jesus Cristo falou no trono dele. Mateus 24, Mateus 25, ele fala claramente. E o próprio Apocalipse fala no trono de Deus e de Cristo. Lá no final. Fala no trono das duas pessoas da Trindade. E não fala no trono do Espírito Santo. Eu não tenho a resposta, que obviamente que ele merece um trono, ele é tão Deus quanto o Deus Pai e o Deus Filho. Mas eu fiquei pensando aqui, repito, que é uma sugestão. Quando eu digo que é sugestão, é no sentido de relacionar o fato de não ter trono com o que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer não é sugestão, não. O que eu vou dizer está na Bíblia. Não sei se eu estou ficando muito complicado. Mas o que está na Bíblia é o seguinte. É que a Bíblia associa o Espírito Santo à ideia de movimento, de atuação. Especialmente quando se relaciona à criação. Incluindo os homens, claro. Gênesis 1 e 1. O que diz? Que o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Ele pairava. Uma ideia aí de movimento, de supervisionamento sobre a criação até aquele ponto. Na humanidade, fala da atuação do Espírito. Deus disse que o Espírito dele não iria atuar para sempre nos homens. Lembram? Gênesis 6 e 3. Não vou ler. João 16 e 8 diz que, acho que é essa passagem que diz que quando o Consolador vier, ou quando viesse, ele iria convencer o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ia atuar nos pecadores, levando alguns à conversão. No crente, Jesus fala em enviar o Espírito Santo para habitar no salvo. Ideia de ida, de atuar. Isso me foi agradável ao coração. E talvez, explicando, ou sugerindo, explicando é forte, a ideia de um não trono descrito aqui, mas que o Espírito Santo estava diante do trono de Deus. Deus sentado, reinando. O Espírito Santo, tão Deus quanto o Pai, atuando, que é o que ele faz, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Pedro fala que dos que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, ideia de enviar, eu e o Pai enviaremos o Espírito para habitar nos crentes, enviar. Então, quando pensar no Espírito Santo com relação à sua pessoa, irmão em Cristo, estou falando para um crente. Quando pensar no Espírito Santo com relação à sua pessoa, pense em atuação dentro de você, como um crente. E quando pensar no Espírito Santo com relação a alguém não salvo em Cristo, pense numa atuação do Espírito Santo em alguém. Iluminando, se ele quiser iluminar. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se ele quiser convencer. Mas a ideia de interferência, de atuação. Fica só essa sugestão e que o Espírito Santo aceite essas palavras como um ato de louvor a ele pela absolutamente maravilhosa atividade dele em atuar nos corações de homens e falar de Cristo para esses corações e amolecê-los, aprontando-os para o arrependimento, que é o próprio Espírito que os leva a isto, falar de Cristo para eles, apresenta Cristo ao coração deles e, no fim, leva as pessoas, a se quedarem diante de Jesus Cristo. Cada um que é crente pode escrever essas palavras para si próprio e honra ser dada ao Espírito Santo por isto. Terceira referência de João, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos de Deus, da parte de Jesus Cristo. Essa é a única pessoa da Trindade aqui referida de uma maneira direta por João, sobre a qual não pode haver a menor dúvida, é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo é definido de três formas diferentes, ou três características. Fiel, testemunha. Jesus é a fiel testemunha. É bom nós nos acostumarmos a entender os termos e tirar algumas coisas deles. Porque o Apocalipse está cheio de termos assim, que são ricos de significado, tem uma explicação a dar, e não muito difícil nós conseguimos encontrar. Ao mesmo tempo, tem outros, como eu já coloquei, metafóricos, dificílios, para não dizer impossível de ser interpretado de uma maneira absolutamente segura. Então, se acostume a ler Apocalipse com uma lente, e procurando ver, o que é isso aqui, hein? Ah, isso aqui não dá para saber direito. Você olha, estuda, vê, tudo bem, toca para frente. Mas e se der? Você ganha. É uma pérola que você descobriu ali. E isso é o que eu vou tentar fazer com vocês, comigo próprio, com nós todos, ao longo dessa exposição de Apocalipse. Jesus é chamado de a fiel testemunha. Testemunha é alguém que vê alguma coisa, ou ouve, e diz, eu vi. Ou eu ouvi. Eu presenciei. Uma coisa assim. Eu li a carta dele. Que presta um depoimento de algo que a pessoa, de fato, presenciou, ouviu. E só tem sentido uma pessoa ser testemunha se for de alguma coisa e diante de alguém. Você está sozinho numa ilha e você viu um raio caindo naquela árvore ali, aí você vai dar o testemunho que viu aquele raio caindo na árvore. Dar o testemunho para quem mesmo?
Você está sozinho numa ilha. Você pode dar o testemunho para o capim, para as outras árvores, para as pedras, fica à vontade. Mas não tem muito sentido. Então, quando se fala em testemunha, pensa-se logo em de alguma coisa perante alguém. Então, venha. Vamos perguntar isso no caso de Cristo. Ele é testemunha de quê? Resposta clara. De tudo o que Deus é e o que Deus faz. Ele é testemunha disto. Estou falando aqui de uma maneira ultra resumida. Várias vezes no ministério dele aqui na Terra, ele se referiu a esse papel dele como testemunha. Várias vezes, especialmente no Evangelho de João. Eu vi, o filho pode falar porque viu que estava lá. Então, um dos papéis, das missões, das tarefas que o Filho de Deus tem, é falar, falar, falar do que ele viu de Deus, mais diretamente do Pai. Diante de quem? Dos homens. Da raça dele, Jesus. Raça humana. Não esqueçam, eu falei já aqui, domingo passado atrasado, acho que a primeira vez, a humanidade do Senhor Jesus Cristo precisa ser, precisa nunca estar longe das nossas mentes quando lemos Apocalipse. Que vai ter momentos de aplicar de maneira muito forte. E a divindade também. Vai ter o momento de um ou de outro, às vezes não tão claramente distinguidas as naturezas, às vezes as duas juntas mesmo, mas não esqueça disso. Então, é como se o Pai tivesse dito, tudo que você viu de mim, porque ele é Deus, tudo que você viu de mim, transmita aos da sua raça, porque você é homem também. Diga, diga tudo. Tudo o que você viu e o que está em condições de dizer de acordo com os planos de Deus. Em suma, você quer mais conhecimento da própria pessoa de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos bastidores de Deus, ouça o testemunho que Cristo faz de Deus nos evangelhos, em primeiro lugar, quando ele fala na primeira pessoa, eu sei, eu vi, e vai ser assim, assim, assim. Pesquise isto. E seria interessante você ler um dia os evangelhos com esta visão, Cristo como testemunha, dizendo de coisas que ele viu lá. E eu posso dizer que o Espírito Santo, sendo o Espírito de Cristo, como ele é chamado também, ele inspirou os autores do Novo Testamento, os do Velho também. Mas falando do Novo aqui, muitas coisas que Cristo revela através do Espírito Santo aos autores do Novo Testamento. Em suma, o que vem de Cristo é um testemunho absolutamente único, valioso sobre Deus. Segunda maneira como João descreve Jesus Cristo. Primeira, fiel testemunha. Segunda, primogênito dos mortos. Primogênito, no original grego, significa literalmente primeiro gerado. E pode ser usado o termo comum de primogênito como nós usamos. Fulano é o primogênito daquela mãe, ele foi o primeiro que nasceu. Jesus é chamado assim de primogênito de Maria. Lá em Lucas 2:7, não precisa ler, mas ele é chamado assim também. Porém, o termo é muito mais rico do que simplesmente isto, especialmente quando ele é aplicado à pessoa de Cristo. E, obviamente, aqui, falando do primogênito dos mortos, está falando de ressurreição. Isso é óbvio, acima de qualquer discussão. Agora, o que significa o ser primogênito dos mortos? Os estudiosos sugerem a ideia de prioridade, que o termo, conforme eles, possui o termo primogênito no grego, é uma questão de prioridade entre todos aqueles que morreram e foram ressuscitados, ele é o mais importante.
ou daqueles que morreram e vão ser ressuscitados, ele é o mais importante. Então dá a ideia de importância, de soberania, ideia de prioridade. E é bom lembrar um aspecto também, talvez até mais fácil de nós compreendermos, é que ele é o primeiro ser humano que voltou a ter vida para nunca mais morrer. Até onde nós sabemos, talvez seja mais implícito que explícito, as pessoas que morreram e foram ressuscitadas na Bíblia, morreram de novo. E Jesus Cristo, nesse sentido, também pode ser dito como primogênito dentre os mortos, apesar de que parece que o termo é mais forte, como já comentei, no sentido de ele é o soberano sobre os que ressuscitam. Ou quase dizendo assim, os que vão ressuscitar também é por obra dele, é pelo poder dele, é com aval dele, algo assim. Ele está acima deles, mas morreu. E isso é importantíssimo para o cristianismo. Ele morreu, mas morreu mesmo. Não foi uma imitação de morte. Ele morreu. E ele ressuscitou, sim. Agora, não compare a morte e a ressurreição dele com a morte e a ressurreição de um ser humano qualquer, mesmo que esse qualquer seja o mais fiel dos discípulos dele próprio. Não compare, não. Do Velho Testamento, do Novo Testamento, não compare, não. Esse aqui, essa ressurreição aqui está muito acima, ou essa pessoa que ressuscitou, este ressurreto, está muito acima em prioridade, em poder, em autoridade, em tudo, com relação aos outros que ele vai ressuscitar, ou vai providenciar a ressurreição. Terceiro, o soberano dos reis da terra. Primeira vez que aqui fala em reino de Cristo, ou em Cristo como rei. Primeira vez também, estamos no quarto versículo do livro, né? Ou quinto, que vai falar muitas vezes ainda no reinado de Cristo. E aqui é uma descrição totalmente diferente do que ele foi na primeira vinda, um servo sofredor. E agora é chamado de soberano dos reis da terra. Alguns acham que essa soberania é exercida por Cristo hoje no sentido que ele tem poder sobre os reis e que ele tem poder sobre as pessoas, como Deus que ele é, está no céu, com toda a autoridade no céu e da terra, e que isso significa. Não cremos assim, pelo menos nós, os que cremos que ele vai reinar literalmente aqui, e aqui já começamos a ver uma divisão na maneira de enxergar muitas coisas de Apocalipse quanto aos pré-milenistas que acham que Jesus Cristo vai voltar antes do reinado dele para reinar 1000 anos, e os amilenistas, como eu expliquei rapidamente na primeira pregação, que acham que não vai ter reino nenhum de Cristo literal aqui. Então aqui já se começa a ver a diferença. Para nós, quando vemos assim, o soberano dos reis da terra, está faltando. Ele nunca foi soberano aqui. Ele veio como um súdito. Romano, pobre, sofredor, foi traído, pelo menos entre aspas, porque ele sabia quem ia traí-lo, mas foi traído no sentido de que foi a deslealdade do traidor, morreu mesmo numa cruz, como acabei de dizer, soberano dos reis da terra. Então a única maneira para quem não crê que ele vem reinar aqui é dizer, não, essa soberania é exercida hoje nos corações. Aí o que quer ser mais literal e encontra espaço, e como encontra para ser mais literal em muitas coisas do Apocalipse, e Daniel e outras passagens que apontam para o futuro, diz assim, não, meu amigo, essa soberania dele aqui não é espiritual, os corações, não, ele vai reinar como soberano dos reis desta terra aqui, e é na terra. Olha, ele vai reinar no céu, aqui na terra. Ou ele vai reinar nos corações, soberano dos reis da terra. Não. Cola bem não, meu amigo, desculpe aí. Aí nós pensamos assim, ele vai reinar aqui. E esperamos isto acontecer. Há um sentido, não é nem um sentido literal, um sentido literal mais óbvio que pulula aqui aos nossos olhos, achamos nós, está aguardando. E ele vai, pessoalmente, ser rei na terra.
entre os outros reis e mandatários e autoridades que haverá aqui na Terra também durante um milênio, mas todos sob a autoridade total dele. Por isso que vem soberano, reis da Terra. Não vão ser eliminadas todas e quaisquer hierarquias aqui durante o reinado dele. Não. Vai ter reis aqui sob a autoridade dele. Então, esse aspecto é espetacular para nós. E nos ajuda, quando vemos aqui este mundo sofrendo as angústias das garras do diabo e as consequências terríveis de um mundo cada vez submerso no pecado e só desgraça, desgraça, desgraça. Aí o crente e os mandatários cada vez mais estranhos, esquisitos, mentirosos, falsos, interesseiros, corruptos. E a gente vê isso cada vez mais. Aí o crente diz assim, é só esperar que esta terra, este velho mundinho aqui, antes de acabar, porque o próprio Deus vai destruir depois, e fazer novo céu e nova terra, mas antes deste velho mundinho aqui se acabar, lá em Jerusalém, é isso mesmo, a velha Jerusalém, aquela que está lá hoje, esse mundo vai conhecer um soberano totalmente justo e que gosta de paz. Ele é guerreiro contra o pecado, contra o que é injusto, contra a injustiça, contra a opressão. Ele esmaga. Então, ele é guerreiro também. Mas ele é guerreiro como uma reação à quebra das regras dele e do que ele quer e da vontade dele. Tirando isso, ele é Deus. Ele é príncipe da paz. Ele é pacífico. Não mexam com ele. Beijem o filho, como está lá em Salmo 2. E vocês vão ver a maravilha de rei que ele vai ser. Amoroso, pacífico, compreensivo, justo, santo, reto. Ah, é muito gostoso. Eu fico quase com pena dos pobres dos amilenistas, que não creem nisto e não conseguem vislumbrar um reino de Cristo nesta terra. E ficam aí nos corações e tal. Que é que Cristo reina nos corações? Reina. Que ele tem todo o poder? Hoje tem. É verdade. Não é uma interpretação antibíblica. Não, mas ela é pobre. Pobre. Rouba do crente a delícia de pensar, eu vou ver nesta terra um rei que não vai ser processado por tribunal nenhum e não vai ser preso e não vai ser isso, vai ser aquilo, e não vai ser acusado de ter roubado nada. Eu vou ver esse rei e nós vamos ver esse rei, meus irmãos, soberano dos reis da terra. Neste ponto, pela primeira vez, João faz o que fará várias vezes ao longo do livro. Ele interrompe. Se acostumam com isso. Aliás, é espetacular isto, eu acho. O que ele faz? Ele interrompe para um hino de louvor, que os estudiosos chamam de doxologia. Doxos é glória, e logos é palavra. São palavras de glória, em poucas palavras. Doxologia. O que é? João está falando. Aí ele para, e num rompante, ele, ó Deus, aí fala, ele faz um hino a Deus, um brado de exultação, de glorificação, de adoração espontânea a Deus. Aí depois ele para, às vezes diz amém, às vezes não diz, e continua com a revelação dele. Impressionante isto. E é o que ele faz aqui, no versículo 5, que eu vou deixar para tratar na próxima pregação. A segunda parte do versículo 5, depois que ele fala do Deus Pai, fala do Deus Espírito Santo, fala do Deus Filho, a mente dele foi crescendo, e o espírito dele foi se empolgando, quando ele diz, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aí ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Aí continua no versículo 7, continua com a revelação dele, aqui, e o brado ficou lá. Belíssimo. Eu vou falar desse, do que ele diz aqui na próxima pregação, se Deus quiser. Esse louvor aqui é muito breve, alguns são mais longos no Apocalipse, como vocês vão ver. Alguns se repetem, repetem alguns termos, como vocês vão ver também. Mas esse aqui é breve, mas profundo, e na forma de um desejo que ele faz. Ele deseja uma coisa, aquele que isso, a ele seja o domínio. Então, é um desejo, na realidade também é uma, não deixa de ser uma profecia que eu vou comentar depois. Mas, seja como for, irmãos, fica uma sugestão. Se acostume com uma doxologia personalizada. Por que não? Porque só João tem direito de fazer um hino desse. Fazer doxologia. Por que você não faz também? Você não é crente? Não tem Espírito Santo habitando em você? Então, seria muito bom você se acostumar a arrancar do coração louvores assim, no meio de uma oração, de um pensamento, de uma leitura. Você, de repente, está pensando uma coisa ou lendo outra e para de ler, Senhor, é bom demais, tu és um rei maravilhoso, e tu me ilumina, e tu me ajuda. Aí fala, e a leitura ficou lá. E você honra a Deus desta forma, uma adoração absolutamente espontânea. Aí, de repente, você para, vou voltar aqui para a minha oração, hein? Continua no versículo que ficou. Tem feito isto? Eu quero encerrar com esta pergunta. Tem feito isto? Tem se dado tempo para fazer isso? Tem se dado, se permitido, ou se permitido não, é mais do que isso. Tem trabalhado para criar circunstâncias na sua vida que permitam esse tipo de atitude? Não é correndo, não é com o WhatsApp tocando, não é com o filho batendo na porta. São coisas que nós temos o dia todo nos cercando e faz parte o horário, o despertador tocando para ir para o médico, para ir para o trabalho, coisa assim. Eu sei que todos têm suas ocupações. Por isso é que eu disse, não é só se permitindo haver momentos assim, não. É buscando, vou repetir a palavra, o verbo, trabalhando para criar condições assim. Eu vou exercitar esse tipo de coisa nas minhas adorações a Deus. E espiritualidade é prática, é exercício no que concerne à nossa condição. Obviamente, a espiritualidade bíblica, ela parte do Espírito Santo, é iniciativa de Deus, sem dúvida, e é uma capacitação que vem de Deus, sem dúvida, mas pode ser muito mal aproveitada. Pode ser até, eu diria, abortada. Não apagueis o Espírito. Então, você acha que está dizendo aqui que você tem o poder de apagar a terceira pessoa da Trindade, Deus? Claro que não. Não apague a atividade do Espírito no seu coração. Falando de atividade, que eu estava acabando de falar na atividade da terceira pessoa da Trindade. Não apague a iniciativa do Espírito Santo em lhe ajudar, em lhe orientar, em lhe confortar, em lhe assistir. Não apague isto. Sabe por quê? Porque isso é apagável. E, sei lá, se nós não estamos fazendo isso, vez após vez, talvez sem nem perceber. E acaba o Espírito Santo praticamente inativo na sua vida. Porque você não foi receptivo às investidas dele, às iniciativas graciosas dele para lhe ajudar. Aí você não sabe nem o que é isto. No meio de uma leitura da Bíblia, parar e louvar a Deus, louvar e depois voltar. Pensei que era só João que podia fazer isso. Quero encerrar com esta palavra. Cada um se examine e veja se você tem desenvolvido, exercitado esta capacidade absolutamente maravilhosa e limitada a pouquíssimas pessoas nesta terra. Já são poucas pessoas as que se convertem. E dentre as que se convertem, muitas vão levando a vida aí num cristianismo do dia a dia. Estou falando de crentes reais, sim, mas crentes fracos, maltrapilhos. Poucos realmente levam muito a sério. Vou pensar nas coisas do alto, muito antes de pensar nas coisas da terra e muitas outras coisas que eu não vou fazer outra pregação. Mas leve a sério esta pergunta: como é que está o exercício de adorações espontâneas que jorram do seu coração durante suas orações, suas leituras, seus pensamentos, ou até no meio de uma noite em que você acorda aparentemente por acaso? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, a praticar essas coisas, para a honra e glória de Jesus Cristo. Em nome dEle. Amém.